Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas. Esse é o FTZ Podcast. O nosso objetivo é levar aos fisioterapeutas, estudantes de fisioterapia e atletas em geral boas informações sobre a nossa área. Eu sou Bruno Gruninger, sou pai da Nina, sou fisioterapeuta, um dos fundadores da FTZ, e hoje a gente reuniu o nosso time mais pesado possível. Todos os membros da FTZ reunidos aqui milagrosamente. E a nossa ideia é contar um pouquinho de como que a FTZ começou e falar um pouquinho também das nossas trajetórias individuais. Então, a FTZ, a gente começa ali no finalzinho de 2013, começo de 2014, participando de eventos esportivos universitários. Então, nosso grande amigo Maurício, juntamente com Leandro Cesarino, senhor Cabeça, eles foram para o Interunesp naquele ano. E eles voltaram deslumbrados com o que a gente tinha de espaço para atuar como fisioterapeuta nesses eventos. E a partir disso, todas as nossas reuniões foram um monte de epifania e de diferentes possibilidades de desenho e do que fazer para a gente chegar num modelo, que a gente começou e que a gente vem perpetuando aí desde 2014. Depois disso, nosso primeiro evento realmente como FTZ foi o Interusp, em 2014, na cidade de Vargem Grande do Sul. E aí entrou o Luiz Felipe na jogada. O Maurício fazia parte, mas ele não conseguiu participar do evento. Aí foi eu, Leandro e Luiz, e fomos fazer parte do time da USP, do time da Poli, durante o Interusp desse ano. E foi uma experiência maluca, realmente, porque a gente trabalhava pra caramba, a gente ficava das 7 da manhã até 11h30, meia-noite, trabalhando igual os retardados, atendendo todas as modalidades. A gente ficou alojado, né, com as equipes, a gente ficava num lugar que era como se fosse um parquinho. Um parquinho não, o centro
Uma
de todas as
biblioteca.
salas do atleta, uma biblioteca, né, na verdade. E todo mundo tinha acesso aonde a gente estava. Ali era o nosso quarto e ali era também nossa sala de atendimento. E nisso a gente ficava atendendo ali, saía para fazer jogo. E foi ali que a sementinha da FTZ começou e desenrolou para várias outras coisas. Hoje a gente gosta muito da parte de cursos, de ministrar cursos. Hoje a gente tem várias outras ferramentas de comunicação com os nossos pacientes, com os nossos ex-alunos, como essa aqui, por exemplo. A gente tem a reunião de quarta-feira e a gente também tem uma clínica na cidade de São Paulo. E aí nessa clínica que entra na jogada a Mari Vido e também o Lucas, né? O Lucas entrou um pouquinho antes, já participando de eventos desde 2014 também e agora vestindo mais ainda a camisa, né? E hoje a nossa ideia aqui é a gente passar um pouquinho no caminho, no trajeto profissional de cada um. Então eu queria começar perguntando para a Vido. Mari, de todas as experiências profissionais que você já teve até hoje, assim, qual que é a que você mais gosta, que é a que você mais sente orgulho de ter feito, assim?
Olá, pessoal, tudo bem? Ele falou Mari, mas a maior parte das pessoas me conhece por Vido. Eu ainda vivo um entre Mari e entre Vido, então sintam-se à
Entrosamento não é o forte,
vontade.
né? Já errei o nome da vida.
Bom, na verdade, assim, eu sempre tive um sonho, né? Eu fui jogadora de handball, fiz a faculdade já pensando em fisioesportiva. Na faculdade já direcionei tudo para tentar essa parte esportiva no Centro de Traumatologia do Esporte no SET. E lá eu gostei muito de lidar com o esporte, mas não tinha esse direcionamento mas eu não tinha nem como, e não pensava diretamente. E as coisas foram surgindo, e conforme foram surgindo, em contato com o pessoal do NUCRI, né, que são nossos veteranos também, da UFSCar, acabei caindo no handball em São Caetano, e nisso começou a surgir coisas, sonhos, né, que a gente sempre taxa de utopia e não acha que vai conseguir chegar algum dia, e Um dos meus grandes orgulhos hoje em dia é fazer parte da categoria de base de handball, tanto de quadra quanto do beach, que eu assumi esse ano, junto com um grupo muito bom. Ando aprendendo muito com eles, mas eu acho que um dos meus principais orgulhos, assim, é ter chegado nesse patamar da seleção e indo aos poucos, assim, conquistando, querendo e sem muito planejamento, mas sempre visando algo mais à frente. E o ápice mesmo foi para o Mundial em 2018, na categoria Júnior, e viver essa experiência, assim, foi minha primeira grande experiência fora do continente americano. Não foi a primeira experiência internacional, mas foi a primeira fora do continente americano, viver um handball mais origem, né, que é o handball europeu. Foi muito legal ver a festa, ver a torcida, e aí entender que tem muita gente que torce pelo handball, assim como nós torcemos pelo futebol aqui no Brasil, com torcida organizada e tudo. E é uma festa muito legal, é muito bonito de ver. A gente foi para a Hungria e ainda foi o time da casa que venceu, então foi uma energia muito boa. Acho que foi, até hoje foi um dos meus ápices, assim, do esporte que eu tanto amo e estar num campeonato tão importante, que é esse mesmo sendo de base, mas é a categoria júnior. Então é a transferência para o adulto, foi muito legal.
Uma coisa que é interessante de observar também, nós todos somos da UFSCar, né? Filhos da UFSCar, da Federal de São Carlos. Então, o Lê e a Vido são mais velhos de todo mundo aqui, né? São os mais antigos, são da turma 07. Eu sou 07 também, mas eu me formei depois. E é muito louco a gente perceber que a gente tem dois bichos, né? Que eu nem sei que ano que vocês são 014, 011. A gente tá ficando velho mesmo, mas é legal. 012 e 011, é isso, né? 012 é Luiz e 011 é Luquinha.
Isso.
Caraca.
Você
Mas eu
pensar, a
fiz.
gente.
É engraçado, mas eu conheci você fazendo aula junto, né? A gente fez genética junto.
Genética, verdade.
Genética. Eu lembro de conhecer você na aula.
Nossa.
Puta veterano, velho, cara
Tá lá.
formado. E aí você
É,
tá fazendo
e
genética.
daquela aula, bem legal.
Legal, né? Mas foi ali que eu. Porque nem
Brilhava seu
parecia
olho,
igual.
fala a verdade, Luiz. Você olhava
Não.
para mim e falava, nossa, meu
Não, pelo
veterano.
contrário, né? Isso nunca aconteceu. Mas o papo era bom desde aquele momento, né? Porque, igual a Vido falou, eu também pratiquei esporte na minha infância e juventude, assim, início de juventude, e entrei na faculdade pensando em fazer algo voltado para o esporte. E ali. No primeiro semestre, nas primeiras aulas, eu já tive contato com o Bruno, que estava lá para se formar já, que também tinha essa vontade e já tinha começado a trilhar seu caminho dentro da área esportiva. Então, ali começava assim, uma admiração, né, pela física esportiva, também pelo Bruno, que já tinha um caminho bom, né, dentro dessa área e que fazia e que dava vontade de, dava cada vez mais vontade de trilhar esse caminho mesmo.
Não, mas sabe, obrigado, Luiz, obrigado pelas palavras. É engraçado a gente ver isso, né? Às vezes eu nem fazia ideia disso, eu nunca tinha me falado isso. E é engraçado a gente perceber que pequenas coisas que a gente faz, eventualmente, sempre tem alguém olhando, né? Seja pro bom, seja pro lado bom, seja pro lado ruim também. Mas você sabe que quando eu estava na minha graduação, estava pensando nisso hoje um pouco mais cedo. Quando eu estava na graduação, sempre gostei de esporte, né? Sempre gostei de praticar esporte. Eu fui treinador da vida.
Eu ia falar agora, posso fazer um adendo? Conheci o Bruninho como meu técnico de handebol, meu primeiro técnico na federal.
Olha só, que o nível. Mas assim, pensando na fisiesportiva, eu sempre tive um pouco de medo, assim, em tentar seguir exatamente nesse caminho, sabe? Tanto que hoje eu vejo isso talvez tenha sido como uma defesa, né, quando eu estava na graduação. Mas eu procurava participar de diferentes projetos em diferentes áreas. Tudo bem, foi ótimo, foi super legal para minha visão hoje e para meu entrosamento dentro da fisioterapia ali também. Mas eu participei de projeto que era junto com fono, junto com psicólogo, junto com outras áreas e assim, projetos dentro da área de cardio, dentro da área de respira, projetos que não tinham muito a ver com a minha cara. Hoje eu consigo olhar e falar isso, né? Não tinha muito a ver com a minha cara. E daí eu tenho duas explicações para isso. Uma, que era uma defesa, do tipo, talvez se eu for tentar fazer alguma coisa no esporte, eu vou me decepcionar e vou acabar não gostando, então deixa quieto. E também uma outra é esse medo, que talvez eu tinha tanto medo de decepcionar, sabe? De me decepcionar. Não sei se é me decepcionar, na verdade. Mas é de olhar para um negócio que você quer. Sabe quando você olha para aquilo que você quer muito e você fala, ah, não, isso aí tá longe, não vou conseguir trabalhar com esporte. Ah, não, nosso país, imagina, ninguém investe em esporte. Como que eu vou trabalhar com isso? E aí é legal, porque logo que eu me formei, quando tive a possibilidade de entrar e de fazer parte da FTZ, isso veio para me preencher uma lacuna assim muito grande, que era a minha possibilidade de trabalhar com esporte naquele momento, né? E lógico, mais ou menos que a Mari falou, né? Você nem imagina o que vai acontecer depois de um tempo, mas foi a forma que eu estava ali dentro de uma clínica que atendia até esporte, que a gente ia para jogos regionais e tudo mais, mas a forma que eu estava mais presente dentro de um ambiente de esporte e de alto rendimento, né? Alto rendimento universitário, mas era um bom nível de esporte, foi com a FTZ. Então, isso eu acho interessante. E é lógico, né? Eu olho hoje para todas as experiências que eu tive, elas fizeram algum sentido. Também não estou cuspindo no prato que comeu, né? Mas eu passei por diferentes áreas e talvez por esses dois motivos aí.
E eu acho que é sempre de se encontrar também, né? Eu acho que às vezes não era questão do medo, o medo que você achava que não era capaz. Olha eu, né? Concluindo a sua vida. Mas a
Psicóloga.
gente vive, porque assim, eu sempre quis isso. Eu fiz, na verdade, todos os meus estágios direcionados para ortopedia, passei a faculdade indo para congressos e outros palestras e tal de esportiva para construir meu currículo para entrar no SET. E eu tinha esse medo, porque no Brasil é difícil mesmo, né? E a gente acha que esporte, que é uma coisa que graças a Deus está mudando muito hoje em dia, a gente acha que esporte é só aquele final, né? O topo lá, o alto rendimento, a Olimpíada, o patrocínio. E aí que a gente começa errado, né? Porque quanto mais coisas em base eu não digo atletas adolescentes, eu digo de esporte amador, de importância para o esporte. Então, desde um atleta não profissional, quanto mais a gente dá importância para isso, aí que o país cresce, aí que o país se fortalece, e aí que a gente chega naquele pódio, né? Então, agora a gente está crescendo mais nisso, mas na época realmente que a gente se formou, não tinha essa visão, né, do esporte amador e da fisioesportiva tão abrangente. Então, é natural mesmo.
Ô, Luquinha, e você? Assim, que você olha assim e fala, putz, isso aqui para mim é o auge. Não vai me contar a história da concussão do rapaz lá, tá?
E aí, pessoal, tudo bem? Não, acho que essa história não cabe nesse podcast, não dá tempo, mas quem tiver interessado pode mandar mensagem inbox para mim que eu conto. Bruno, eu não me considero um cara com uma trajetória muito longa, assim, cara. Esse ano eu faço 5 anos de formado. Eu acho que eu já percorri um caminho legal, assim. Eu sempre me esforcei bastante, sempre quis esporte também, igual a maioria de todo mundo aqui, no caso, né? Mas igual a Mari falou, desde de tudo que eu pude fazer de estágio, de palestras que estavam ao meu alcance para área esportiva, eu sempre quis, eu sempre joguei bola, amadoramente, né? E eu sempre gostei muito de futebol e queria trabalhar com futebol, né? Eu gosto de esporte, hoje se eu ligar a TV e estiver passando qualquer esporte e eu tiver com tempo, eu assisto. Mas o meu sonho é perguntar, puta, o que você queria trabalhar? Era com futebol mesmo. E, então eu fui meio que em busca disso, mas sem saber muito bem como fazer, porque todo mundo falava que no futebol para entrar é indicação, né? Não tem tipo uma prova para você entrar num clube, não existe muito isso assim. E aí é difícil também você ter muito contato enquanto você ainda está na graduação, putz, sei lá, eu achava um caminho meio difícil também, mas eu fui deixando meio que isso acontecer. E para mim, o ponto auge nessa trajetória minha, eu acho que foi ter conseguido trabalhar mesmo com o futebol profissional, que era uma coisa que eu sempre quis. O Maurício, igual vocês falaram no começo, um dos fundadores da FTZ com vocês, que é um parceirão meu, eu tinha ficado um ano trabalhando em São Carlos, e aí eu vim para São Paulo. Aí eu fiquei 20 dias em São Paulo, estava começando o trabalho numa clínica aqui de fisioterapia esportiva, e aí ele me ligou, eu lembro até hoje, assim, 10 horas da manhã, ele me ligou e falou, e aí, tudo bem? Tudo? Então, cara, você tá afim de ir para um time, um clube que vai jogar a Série B, chama Boa Esporte. Eu não sabia o que era. Falei, ah, cara, onde que é? Como assim, né? Como funciona? Ah, cara, eu tenho pouca informação. A cidade é Varginha, no sul de Minas. Eu vou com você até lá, eu te levo, vou conversar com o diretor. E, cara, eu sei que é um time de futebol profissional, vou jogar o módulo 2 do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e não sei o quê. O salário é tal. Te interessa? Falei, puta, cara, tinha acabado de mudar para São Paulo, né? Meu pai é daqui, né? Então, falei, ah, beleza, cara, vou terminar de atender agora aqui de manhã, vou falar com meu pai, nem sei como que vai ser isso, né? Que eu tinha acabado de chegar também. Vou dar uma pensada, né? Porque você tá tudo projetando num rumo e você tem que mudar radicalmente. Ele falou assim, cara, você tem que me responder até meio-dia. Porque eu preciso dar essa resposta pro cara até meio-dia. Eu falei, como assim, cara? São 10 horas.
Todo mundo aqui acho que tá imaginando o mal, falando.
Né? É isso, né? Você imagina ele falando isso, né? E eu tava de boa, velho. Eu ia ter um paciente, sei lá, 10h30. Então imagina, essa meia hora até o paciente chegar, minha cabeça tava um caos, velho. Eu atendi a pessoa imaginando no Google, assim, ó, Boa Esporte, Varginha, todo mundo fala do ET, eu não sabia que era aquilo, assim. E aí ficou nisso, e aí eu liguei pra ele e falei assim, ah, eu vou, velho. Vou. Na minha cabeça pensei o quê? Ah, vou chegar lá, puta. Experiência, né, cara? Vou conhecer os filhos mais velhos, assim. Eu não sei como que é a estrutura de lá, mas, assim, a experiência é o que eu quero. Não sei como que eu vou fazer pra contar isso aqui pro meu pai, mas vou dar um jeito. Aí fiz uma mala, aceitei, fiz uma mala, e aí eu fui com o Mal lá, falei que ia ter uma reunião e fui. Não voltei mais, né? Fiquei lá. Só que aí quando eu cheguei, assim, algumas coisas assim, né? Eu cheguei lá, o diretor me deu a chave do departamento médico e falou assim, ó, aqui é o departamento médico, tudo, você pode ficar com sua chave e é seu, você vai coordenar aqui. Aí eu falei assim, oi? Né? Tipo, mas como assim? E o resto do pessoal? Não, tem só um outro profissional aqui, chama Bruno até, mas ele tá só cobrindo aqui, ele é professor da faculdade, ele já trabalhou com a gente, mas no caso mesmo aqui é pra você ficar aqui, ele vai te ajudar durante um tempo, mas sim, você que vai comandar, você tem que ver o que você vai fazer. E eu falei assim, ah, beleza, na hora eu já olhei pro Mal, meio sem saber o que fazer, meio com raiva dele também, porque ele não tinha me explicado nada disso, não sei se ele sabia também. E assim, beleza, fiz uma cara de que normal, sempre fiz isso a vida inteira, por dentro, sem saber como eu ia começar a fazer isso. E, cara, foi assim, eu brinco que foi um divisor de águas, assim, da minha carreira. Eu acho que eu, como profissional, eu acho que eu cresci muito esse período, eu fiquei um ano e meio lá, que eu tive muito mais responsabilidade do que eu já tinha tido em qualquer coisa, e pedi muita ajuda pro pessoal, para você, pro Leandro, pro Mal, mandava mensagem direto, porque vocês já tinham trabalhado com futebol, sem medo ah, não, vou decifrar isso aqui sozinho. Não, não tinha nem jeito, estava sozinho, sozinho mesmo. Eu tinha que montar a avaliação pré-participação, eu tinha que montar protocolo de recobro, eu tinha que viajar, sei lá. E vocês me ajudaram bastante, né? Sempre estou muito grato a isso. Mas eu posso dizer que foi um sonho realizado, assim. Me ajudou em muita coisa, mais rápido do que eu imaginava, assim. Eu sempre falo, o Leandro, eu converso mais às vezes na clínica quando a gente se encontra, eu sempre falo que a gente se encontrava... O único ruim é que eu fiquei um ano e meio sem ir para os eventos do FTZ, né? Porque estava basicamente encarcerado lá, não conseguia, não tinha folga, né? Porque você vive em função do futebol, enfim. Mas eu acho que isso foi um ponto que me realizou mesmo, assim. Eu acho que foi um ponto marcante da minha trajetória.
Massa, muito massa. Suas histórias são as melhores, Luquinha. Você é muito bom para contar a história, cara. Assim, algumas perguntas aí, quem quiser responde, né? Dentro do esporte, assim, vocês acham que tudo sempre vai ser por indicação ou tem alguma outra possibilidade? O que vocês acham disso? E, assim, mérito existe dentro de qualquer modalidade? Existe mérito ou nem sempre?
Bom, eu vou dar um depoimento de um caso que aconteceu com a gente, mas é um caso real, que não foi uma indicação. Eu tinha essa visão também, até assim, eu não segui direto na área esportiva, na pós, e procurando direto mesmo seguir esse caminho na carreira, porque eu desacreditava que pudesse ser possível sem indicação. E como eu não conhecia muita gente que estava na área, principalmente na área de alto rendimento, eu fui fugindo. Acho que mesmo um pouco parecido com você, Bruno, um pouco de medo, assim, de frustração, mas um pouco do que a Vido falou também, daquela utopia de falar, não, isso aí não chega lá, né? A gente não chega em nível seleção, não chega em time de primeira divisão, imagina. Isso é só para quem está lá no meio, tal, quem é da família. E aí... Lá no Palmeiras, quando a gente estava lá, foi 2015, eles abriram um programa de estágio pela CIE. Acho que a maioria das empresas que tem esses programas de estágio, elas têm algum abatimento de imposto e tal, e aí o Palmeiras abriu, e abriu uma vaga para o profissional e uma vaga para a base. E aí nessa época estava eu e o Maurício, olha o Maurício de novo aqui, né? Estamos falando demais dele, tomara que ele ouça isso.
Eu até mandei mensagem para ele já. Né? Acabei de mandar uma mensagem, falei, velho, você tá em todas.
Aí eu e o Mal, a gente ficou a cargo de entrevistar esses candidatos a esse estágio, né? E aí vieram vários alunos de quarto ano, quinto ano em algumas faculdades, né, que são 5 anos, e a gente acabou selecionando uma pessoa, assim, que a gente nunca tinha visto na vida, ninguém indicou. A gente simplesmente foi selecionando pelo perfil que a gente achava que se encaixava melhor com o nosso trabalho e com o trabalho lá dentro mesmo. E foi o Rodolfo, foi um menino bom também, um estagiário que ficou 6 meses lá. E acabou saindo da física, agora ele estuda medicina, mas ele foi o cara que até que ele foi bem assim, com a gente, ele aproveitou bastante, conseguiu aprender bastante e ajudou muito a gente lá também. Acabou não conseguindo ficar porque não teve vaga para ficar, mas acho que foi uma baita experiência no alto rendimento. Acho que se eu tivesse tido essa oportunidade na graduação, acho que talvez eu já tivesse ido direto para a área esportiva, não teria passado por outro caminho.
Eu acho que isso ainda é uma quantidade muito pequena no Brasil, né? Assim, nós estamos em 5 aqui e provavelmente só você tem essa experiência. Ninguém mais aqui tem conhecimento de alguém. Se eu tiver errado, alguém me corrija, mas é muito pouco, assim, visto a comparação com outros países, né? Eu lembro quando eu fui para a Inglaterra, que eu era recém-formado também de 7, e não sei, eu estava numa ilusão de ficar fora do país um tempo, não sei, porque eu tava curtindo muito morar fora. E aí eu entrava quase que todos os dias nos sites dos times de futebol de Londres, né? Então, Chelsea, Arsenal, Tottenham. Todo dia eu estava lá visitando. E eles têm uma aba específica para trabalho, onde eles oferecem todas as vagas disponíveis no clube. E no período que eu fiquei lá, sempre teve vaga de fisioterapeuta. Fosse para futebol de base, para o futebol feminino, ou para o sub-20, né, que é quase profissional. Então, a quantidade de oportunidades que eles apresentavam lá era muito maior do que, falando do futebol, né, comparado com o Brasil. Se você entrar em qualquer site do Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, Boa, nunca vai ter uma área para você aplicar o seu currículo e ser chamado para uma entrevista. Então, eu ainda continuo achando que no esporte nacional, no Brasil, é muito mais indicação do que propriamente o seu mérito. É lógico, depois que você entra, depois que você chega a determinado local, aí é pelo seu mérito, você se mantém pelo seu mérito. Pelo seu trabalho, pela sua dedicação, enfim, se você é bom, você fica. Agora, também se você não corresponder, provavelmente você vai ser trocado para uma outra indicação.
Mas uma coisa muito interessante, assim, é tipo, eu não sei de clubes grandes, né? Não tenho experiência nem no handball também, além que eu conheço do Pinheiros, que é um clube mais fechado, o resto é mais de prefeitura, mas uma coisa que muitas pessoas indicam muito, é o estágio voluntário mesmo, né? Então, você chegar em algum lugar e se voluntariar, às vezes, para acompanhar. Em São Caetano, eu sei que a equipe de ginástica, tem muita gente que, às vezes, acabou crescendo com isso. A própria GG fala muito, né? Que ela iniciou todo o trabalho dela na ginástica sendo estagiária, voluntária. Lá no São Bernardo a gente tem, por exemplo, teve a associação com a Metodística, a Unip, que é onde veio o William, o Vitor, que está com a gente. Então foram pessoas que se interessaram em ir atrás de estágio e acabaram conseguindo viver esse alto rendimento. Por exemplo, o Vitor, que está com a gente, ele sempre teve o sonho de entrar em algum lugar, acabou com a gente trabalhando mais fiz esportiva e tudo assim, dá vontade dele de ir atrás e entrar em algum lugar. Então, tem vários lugares, além de clubes fechados, hoje em dia que são abertos a esse estágio. Então, é onde você começa a ser conhecido e é onde você faz a sua indicação, né? Então, acho que é bem interessante ter essa visão, assim, para quem também está se formando, que é bom, né? Essa mistura e esse voluntário.
E, assim, eu acho que o QI, para todas as áreas, ele vai acabar acontecendo. Não tem muito jeito. Né? E é normal, gente. A gente também não pode ser tonto de achar... Imagina, se eu tenho aqui duas pessoas, essa eu conheço, essa eu não conheço, quem que eu vou querer que trabalhe comigo? As duas têm a melhor competência. Então, não tem jeito, né? Eu acho que é muito difícil fazer um processo... Ah, vamos abrir aqui, selecionar currículos. Isso pode acontecer realmente, mas eu não vejo com maus olhos esse lance de ser indicação, não. É lógico, é que para isso o universo tem que conspirar a favor, né? E você tá no lugar certo. Então, por exemplo, imagina, o Lê deu até o exemplo do Rodolfo, né? E até no começo do ano ele tava no Rio Preto também, jogando A3, né? Tava como físio lá, conciliando com a faculdade de medicina. Não sei agora o que aconteceu. Mas, por exemplo, imagina, quantas pessoas vocês conhecem que entram no site do CIEE para ver se vai ter estágio? Né? Então, assim, é muito de olhar para o lugar certo na hora certa também. É isso aí. Mas eu acho que é normal.
Mas o Rodolfo era esse cara, né? Ele era esse cara que o Luiz fazia lá em Londres, ele fazia aqui. Tipo, ele foi visitar o Corinthians, ele ficou uma semana fazendo estágio lá no Corinthians. Ele ia batendo, e ele já tinha batido na nossa porta para deixar currículo. A gente nem abriu o currículo dele, eu acho. Falei, meu, não tem vaga, para que eu vou olhar o currículo dele, né? Não, a gente não perdeu tempo. Mas depois veio da administração do clube
a
essa
vaga.
demanda de entrevistar estagiários, possíveis estagiários. Aí foi que ele entrou.
Mas ele foi buscando,
a gente até lembrou,
né?
Que ele foi lá levar o...
Foi buscando, né?
Foi, a gente lembrou dele quando ele foi levar o currículo. A gente falou, nossa, acho que esse cara quer mesmo, né? Porque ele veio até aqui na porta do...
Guarulhos.
Do mundo, lá na
Ayrton Senna.
Pra deixar um currículo, qual que é a chance?
Luiz, e você? O que você tem aí? Qual que é a sua melhor recordação? O que o esporte te proporcionou, que você guarda até hoje, que você... Todo dia sonha com isso.
Aí eu tenho primeiro, falando do início assim da nossa conversa, quando você citou que um dos nossos primeiros, o nosso primeiro evento junto, né, eu, você e Leandro, é a primeira recordação que eu tenho no esporte, né? É uma recordação muito boa, porque foi muito trabalho, foi um evento onde teve uma demanda muito grande, né? E estava no terceiro ano, começando a disciplina de ortopedia, que já era algo um pouco mais voltado para a área que eu gosto, né? Eu lembro que o professor Fábio ia começar a falar algumas coisas sobre o esporte, então, quando você fez o convite para mim que eu tinha que escolher entre os jogos regionais, que era o que todo mundo fazia na época, ou fazer o Interuspe pela FTZ. Aquilo ali foi demais. E a primeira experiência no evento esportivo fica muito na minha memória, assim, porque foi muito legal. Eu pude ver lesões na beira de quadra. Eu lembro que no nosso primeiro jogo, eu fiz junto com você, quando teve um atleta do futsal da Poli que teve um choque contra a trave, ela sofreu uma concussão, depois eu tive um entorse de tornozelo no basquete, que foi muito marcante, porque a menina precisava voltar a jogar, o treinador cobrando, ela querendo, aí foi bem legal, assim, em termos de visão e de trabalho, né? E aí depois, me formei, fui também fazer o set em São Paulo. E também estava caindo de novo no que nós estávamos falando, né? Por recomendação. Também do mal, o filho dele ia nascer. Ia ter um campeonato com o Palmeiras. Ele me indicou para que eu pudesse ir cobrir o campeonato lá com a equipe de 14 do Palmeiras. E aí eu tive essa oportunidade de trabalhar também no futebol. Como falou, eu também sempre quis muito isso. Sempre foi meu sonho trabalhar no futebol. E tive o privilégio de ser fisioterapeuta da equipe de 14 do Palmeiras no campeonato do Rio Grande do Sul, campeonato pan-americano, um dos principais campeonatos da categoria, onde nós fomos campeões lá. Ganhamos o campeonato. Dentro do campeonato tivemos casos de lesões, assim, concussão, onde tive que trabalhar dia e noite, né, sem parar. Você tá até dando risada aqui. Mas foi trabalho assim de noite, dentro do alojamento, todos os dias com os meninos. Teve um surto de conjuntivite também, que eu tive que administrar tudo isso, porque não foi médico junto, né? Eu era a única referência na saúde, assim, com os meninos de comissão técnica. Então foram várias situações que no final do campeonato, assim, quando a gente foi campeão, quando eu estava voltando embora, que acabou, sabe? E com a sensação de dever cumprido, com o título, com tudo ocorrendo bem, assim, dentro do possível, né, sem nenhuma complicação considerável. Então, é uma recordação muito, muito gratificante dentro dessa minha pequena trajetória também dentro do esporte.
Boa, muito massa. Ô, Lê, você que já tá mais velho aí, mais rodado.
Mais velhinho.
Acabadinho, coitado. E aí? você, que assim, você também, né, já tem umas viagens no currículo, algumas coisas diferentes aí. O que que você acha de importante de ressaltar, assim? Imagina, se chega um cara que vai se formar esse ano e ele pergunta para você, nossa, o que que eu faço? Me ajuda. O que que você falaria, assim?
Cara, eu acho que, assim, quando você está se formando, todas as experiências são válidas, né? Acho que, como você falou, você teve várias experiências em outras áreas e cada uma delas contribuiu um pouquinho na sua formação. Acho isso muito importante, assim, que você puder ter de experiência até se formar, tenta fazer, mas acho que mais importante que isso é ter foco. Tipo, se você quer esporte, já vai para isso direto, assim. Acho que vai ter mais chance de você chegar com, sei lá, com 7, 10 anos de formado, estando aonde você sonhou estar, né? Então, foca no que você quer e vai desde o começo. Acho que o exemplo da trajetória da Mari é muito bom. Ela foi atleta, ela seguiu para trabalhar na modalidade que ela mais gostava. Da Mari Vido, da Vidão. Pronto. Então, acho que é isso. Foca no que você quer e vai. Eu fiz várias coisas, eu acho que eu sempre quis esporte, né? Tanto que eu e o Bruninho, para quem não sabe, em 2016 a gente chegou na UFSCar, a gente é mais velho que todo mundo mesmo aqui. E a gente chegou 2006, junto no, né, curso de Educação Física, 2006,
É isso que eu ia falar, 2016, é louco.
2006.
Nossa, que benção. Ah, não, não ia nem ter Tusca, não ia ser legal.
É. Verdade. Ai, deixa eu perguntar uma coisa, Luquinha, você foi no curso?
Fui.
Então eu te respeito.
Que foi o último que foi aquela coisa maravilhosa que era antes. Inclusive, então, morreram.
Tá ali na corso agora, né?
Então eu te respeito.
Obrigado, muito válido isso pra mim.
Então, é que eu tava falando, eu e o Bruninho, a gente entrou junto em 2006 na Educação Física e a gente transferiu junto também para físio, né? Praticamente no mesmo semestre. E eu transferi porque eu sabia que eu queria trabalhar com... Eu fiz educação física porque eu queria trabalhar com esporte. Mas quando eu entrei, eu não sabia que o curso era só para licenciatura, que era para dar aula em escola. Então eu falei, para onde que eu posso ir aqui, estando em São Carlos? Porque era isso, eu já estava em São Carlos, eu não quero sair daqui de jeito nenhum, né? Para onde que eu posso ir aqui em São Carlos para trabalhar com esporte? Aí, seguindo mais ou menos a mesma linha, né, de estudo, tal, de formação. Aí eu falei, fisioterapia e fui. Aí, tipo, gostei muito da físio, de várias áreas, na verdade. E acabei não indo para o esporte de cara, né? Mas também tive várias experiências com esporte que me fizeram concluir, só validar aquilo que eu já pensava, que era, tipo, é isso mesmo que eu quero e vamos aí. Uma delas foi jogos regionais, né? Com o Jean, que é nosso veterano. Acho que todo mundo passou com o Jean aqui. Todos nós fomos um pouco aprendizes dele. E ainda somos, às vezes. Mas tive várias outras experiências também, né? Nessa trajetória até me formar. Então, eu não fui um cara focado em esporte. E isso fez com que eu demorasse um pouco para conseguir entrar no esporte, de fato, assim, num clube, e até para ter a ideia da FTZ, demorou um pouquinho, para mim demorou há 2, 3 anos, vai. Mas, assim, ao mesmo tempo eu consegui passar por outras coisas que também contribuíram para eu chegar onde eu cheguei hoje, assim, em termos de, não só de áreas, assim, para atuar, mas também de diferentes lugares, tal. Desde que eu me formei, eu queria sair do Brasil para ter experiência fora. Hoje eu consigo trabalhar numa empresa de fora. Quando eu me formei, eu não, assim, eu não me dei muito bem com a área acadêmica de pesquisa, mas eu sabia que eu queria ir para pesquisa no esporte. E aí eu consegui fazer isso também. Acho que a UFSCar é uma universidade que proporciona muito isso, né? Então, assim, acho que uma das coisas também que eu sugeriria de experiência para quem está se formando é que, se tiver a oportunidade de fazer iniciação científica ou TCC, que faça na área que você quer. Assim, eu não fiz na área que eu queria, isso fez com que eu demorasse um pouco para voltar para a área acadêmica, na área que eu queria, que era no esporte. Que até acho que foi uma das coisas que fazem parte do meu ápice, né? Não chegou a pergunta ainda, mas eu já vou responder tudo de uma vez. Eu estou falando, eu já vou concluir aqui falando sobre o meu ápice também. É, eu trabalhei no Palmeiras junto com o Bruninho, mas diferente do que pensam, esse não foi o meu ápice. Assim, acho que foi o ápice de status, mas de aprendizado, talvez não, porque lá eu era só um fisioterapeuta que tocava serviço e que não conseguia pensar muito o serviço de fisioterapia, não conseguia interagir tão bem com outras áreas dentro do esporte, e que hoje eu vejo que são, na verdade, são características muito mais importantes dentro de um clube, você conseguir ter um bom relacionamento com os outros profissionais, você conseguir desenvolver metodologias de trabalho, muito mais do que você só ser um fisioterapeuta que faz o que está sendo proposto, o que está sendo planejado ali, né? E aí foi isso, quando eu saí do Palmeiras, eu consegui entrar no mestrado para pesquisar sobre os dados que estavam sendo coletados diariamente lá no Palmeiras, dentro do departamento médico, né? Os dados das lesões, os dados de disposição de treinamento, e até o Bruno me ajudou muito nisso, o Bruno e o Mal, mais uma vez, o Bruno metade do ano e o Mal a outra metade. E acho que o ápice mesmo, lá o topo, onde você crava a bandeirinha, foi conseguir trabalhar com o que eu estava estudando. Acho que é uma coisa que, quando eu fui morar fora, a primeira vez que eu fui morar na Austrália para fazer curso de terapia manual e tudo, eu admirava muito os caras que eram professores, porque eles conseguiam ser pesquisadores muito bons, mas eles eram clínicos também, né? Ou seja, eles conseguiam pesquisar com aquilo que eles trabalhavam no dia a dia. E aí, quando eu estava fazendo mestrado, eu fiquei um ano fazendo as disciplinas, estágio, docência e já projeto pronto. E o segundo ano eu voltei para trabalhar com futebol no outro clube, no Clube Atlético Diadema, que hoje não é mais em Diadema, agora eles estão na cidade de Ribeirão Pires, mas ainda chama CAD, é o CAD Ribeirão Pires. E lá eu consegui, assim, pôr em prática muitas coisas que eu fiquei um ano só estudando, que também quando você está no futebol full time ali, a vida dedicada para o clube, você não consegue estudar tanto. Você vai mais tocando serviço e seguindo o campeonato ali, seguindo o jogo. E aí, tendo parado um ano e olhando para trás todas as dúvidas que eu tinha, todas as indagações, todas as coisas que eu queria saber mais, aprofundar, eu consegui estudar bastante. E voltei para São Paulo para trabalhar com um time muito menor, mas que também só tinha eu no departamento médico, não tinha departamento médico, na verdade. Era eu para interagir com todo mundo ali, eu era a referência da saúde, e para tomar decisões, para desenhar modelo de trabalho, para planejar tudo, né? Planejar não só tratamentos, mas recuperação, pós-jogo, para planejar e também fazer os preventivos, aplicar os preventivos, controlar a carga junto com o preparador físico, discutir retorno ao esporte junto com o preparador, com o treinador, gerar relatório de atendimentos para a parte de supervisão, gestão do clube. Então eu passei a ter uma visão muito melhor do que é ser um fisioterapeuta dentro de um clube que interage, né? Não só aquele cara que fica trancado no departamento médico, às vezes sai para fazer jogo e, assim, atende muita gente ao mesmo tempo. Foi uma coisa para pensar mais fora da caixa, para ter uma visão mais de gestor, que é uma coisa que me ajudou muito para várias coisas que eu faço hoje.
E eu posso dar até um adendo, Lê, tipo, rapidinho. Eu acho que também nesse meio tempo que você falou, foi um crescimento muito grande da físio em si, né? Que a gente conquistou espaço, da físio em geral, digo, da profissão. Tipo, a gente conquistou espaço e foi crescendo em mentalidade mesmo, né? Que antes o fisioterapeuta era o curandeiro, aí depois o fisioterapeuta, na verdade, é aquele que não deixa acontecer, então vira o preventivo. E aí depois é a transdisciplinaridade, que é onde você começa a entender tanto da parte da preparação física para interagir com ele, quanto com o técnico, né? Com o psicólogo, e o preparador, né, como eu já falei. Então, você é um gestor meio que da área da saúde, meio como um todo. A gente, como profissão, foi crescendo mesmo e abrangindo. Então, eu acho bem importante, quem está formando agora, ter essa ideia em mente, né? Que a gente não é tirar aquela ideia do curandeiro, de que põe a mão e faz milagre, ou que vai curar tudo. Na verdade, quando a gente controla tudo, você é um fisioterapeuta muito mais completo, muito mais eficiente, né? Mas é uma ideia muito que estamos fixando agora, né? Crescemos muito como profissão nos últimos anos. Desculpa te cortar.
E ela vem muito também com todas as experiências prévias, né? Não tem jeito.
Sim.
Esse que é o ponto, né? Assim, tudo que a gente vai passando, às vezes não faz sentido no momento, né? Mas depois lá na frente, a hora que você olha, você fala, nossa, ó, isso aqui, aquilo que eu fiz de errado ali atrás, ou aquilo que eu vi de um jeito, agora eu posso usar desse outro jeito, né? E você vê que também uma coisa não é ligada à outra, né? Não é porque você tá num clube de série A, que é o momento que você olha, você tem, e que você, puta, nossa, olha que da hora, né? Depende muito do momento de trabalho da forma como você tá lidando com esse trabalho, né? Acho mais do que o status, né, que o Lê tinha falado antes.
Sim. E também só um adendo, assim, que a gente ficou dividindo muito, né, questão de tipo, ah, eu sei o que fazer, então eu vou para a prática, eu não sei o que fazer, da pesquisa. Uma coisa que eu acho muito importante de dar, de dica, assim, não é de dica, né, é de contar, tipo, por mais que eu tenha ido muito para a prática, uma coisa que me ajudou muito foi sempre estar ligada a... Eu continuei no SET, né? Na Unifesp. Então, cara, eu sou péssima em pesquisa, mas eu sempre me grudei, tipo, no Leandro, entendeu? Para aprender. Grudei na Bia, que todo mundo aqui conhece, do SET, né? Do Centro Olímpico. Então, eu acho que esse link em questão de estudo, ciência e pesquisa aliado à prática faz a gente crescer muito e abrir a mente, às vezes, não para você virar um pesquisador, mas para você entender o que você está fazendo no dia a dia. Entendeu? E aí você quer crescer como profissional e não ficar fechado, né? E, por exemplo, no handball, lá no clube São Bernardo, estou na prefeitura, então, se eu não fizer, se eu não der um passo, ninguém vai dar, né? Eu não tenho uma equipe, eu nunca tive. Então, eu acho que depende muito sempre da gente, né? Que nem a gente comentou um pouco atrás, criar as nossas oportunidades, né? Então, de indicações e tal. E criar esse crescimento, ser inquieto, sabe? Tipo, tá, eu melhorei isso esse ano. E ano que vem, o que mais que eu vou aprender? O que mais que eu vou fazer? O que que eu vou implementar aqui? Eu tô sendo super elogiada, mas semana, o ano que vem eu vou manter isso? O que que estão falando? O que que estão mostrando? Então, eu acho que essa ideia dentro, né, de tentar sair da caixinha e sempre aprender mais e se ligar nos pontos que você é pior, né? Tipo, que você é muito bom em uma coisa, legal, você já é muito bom naquilo, mas como é que você cresce? Você tem que ir naquele. É igual o tratamento de paciente, né? Se o cara já sabe pular, beleza. Agora ele vai fazer o quê? Eu tenho que treinar equilíbrio com ele com uma bola no nariz, né? Tô brincando, mas é isso. É buscar o que você tem de déficit. Então, a gente não fugir, né? Enfrentar mesmo. E ir buscando cada vez mais, assim, melhoria. Tentar ligar os dois, né? Acho que isso é uma coisa bem importante para uma evolução como um todo, não só de virar. Eu não tenho o sonho de virar uma pesquisadora, mas agora eu tô cada vez mais ligada à ciência, porque faz muita falta. Você fica na prática. O Bruno do Pinheiros disse isso uma vez na nossa reunião no handball, eu acho que foi muito, muito inteligente, que a prática emburrece, né? Se você fica muito ali no dia a dia. E a ciência também, porque se você ficar muito atrás de artigo, você não vê o que acontece na prática. E aí não consegue traduzir as linhas em efetividade, né? As linhas de um artigo. Então, eu acho que esse link é muito importante. Seja você muito bom na ciência ou seja você muito bom na prática.
Massa, acho que essa aí é o elo, né? Conseguir unir isso tudo é o mais importante mesmo. Muito massa essa colocação, Mari. É isso, alguém quer falar mais alguma coisa? Leandro?
Cara, eu quero saber o seu ápice agora. Perguntou de todo mundo, você que já é um cara vivido, você já é pai, né? Você é o pai aqui desse grupo, você deve ter história pra
Família.
cacete. Não, conta aí pra gente, você que já também passou pela pesquisa, passou pela clínica, passou pelo alto rendimento, agora é professor. Conta aí, cara.
Cara, nossa, é difícil, né? Na hora que eu tava fazendo as perguntas pra você, você não tava pensando em respondê-la. Mas é difícil, né?
Você não chegar nesse momento?
Não. É difícil você conseguir pensar, escolher uma coisa. Tem uma coisa que eu gosto muito de ter feito, que eu acho que foi uma experiência fenomenal, assim, que foi ter integrado uma comissão da seleção camaronesa de handball. E por tudo, né? Primeiro porque, assim, a comissão era uma comissão de duas pessoas, né? Na verdade, assim, tinha a comissão camaronesa e tinha a comissão brasileira. E aí a comissão brasileira era um, supostamente, ele veio para ser o preparador físico, que é o Leandro do Handball Guarulhos também. Ele veio para ser o preparador físico e eu para ser o fisioterapeuta. E a gente tinha o manager geral, né, que era o Paulo Pan, e o Sug, que era o cara que ajudava a fazer tudo, né? Essa era a comissão brasileira, mas dentro de quadra, supostamente, era eu e o Leandro. Só que aí as coisas foram tomando outra proporção, que nos segundo dia de treinamento, a gente ia ficar 30 dias com eles no Brasil, né? No segundo dia de treinamento, a gente falou, meu, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai. Você só fazer a parte de treinamento de força e eu só ser o fisioterapeuta, a gente não vai conseguir resolver absolutamente nada, a gente não vai conseguir deixar nada para esses caras. O que a gente vai fazer? Aí eu sei que o Leandro, além de preparador físico, virou treinador. Eu, além de fisioterapeuta, acabei virando treinador de goleiro. Eu estudava e o Leandro me contava as coisas, e aí no outro dia eu tentava fazer junto com outro preparador de goleiro, mas é porque a gente tinha uma ânsia de tentar ajudar mais ainda, sabe? De tentar pensar um pouco fora do nosso escopo mesmo, de ir só para atender, de ir só para lidar com as lesões. É porque os caras eram... eles nem ligavam muito para lesão. E então, os caras não queriam parar de jeito nenhum, então eu não ia ter trabalho, né? E disso tudo, assim, acho que os pontos que me marca mais foi culturalmente mesmo, como era diferente, né? Então, assim, a gente não conseguia, não era com todos os atletas que eu conseguia conversar, porque eu tentava arriscar um inglês e grande parte deles falavam em francês. E assim, falava francês e ponto final, era a língua dele. Eu também não sabia falar nada de francês. Aí chegou no final e já estava contando em francês, já estava chamando os caras e falando duas palavras em francês, porque daí eles foram me ensinando.
Peraí, fala aí.
Não, imagina, tá louca. Je ne parle français.
Uma palhinha para encerrar a noite de maneira maravilhosa.
Bonsoir.
Eu lembro
nossa,
de...
Assim?
O quê? Eu não entendi essa pergunta. Você falou boa noite, não?
Eu falei se eles eles falavam sexy, assim?
Ah, não, essa é a minha parte, né? Esse é o meu lado.
Ah, tá.
E o máximo foi que, assim, a gente ia ficar com eles até dia 10 de janeiro. Então, foi de mais ou menos 10 de dezembro até 10 de janeiro que eles viriam pro Brasil para fazer um treinamento e ia ficar lá um mês com eles. Então, passar Natal, passar Ano Novo. E ok. E aí chegou, sei lá, dia 5 de janeiro, dia 6 de janeiro, o Paulo, que era o brasileiro, o responsável, né, pela delegação, ele falou, dá o passaporte aí. Eu falei, oi? Não, a gente vai ter que ir. Não vai ter jeito, se a gente não for, vai desandar tudo. Eu falei, não, cara, como assim? A gente vai, tá, né, a competição ia ser no Gabão, na cidade de Libreville. Eu falei, não é assim, né? Como assim? Dá o passaporte? Como que você vai conseguir o visto? Ele falou, rapaz... Daí ele tinha uma frase que era muito boa. Ele falou, tá com medo de peida. Como é que é? Tá com medo de cagar, não peida. Então, dá o passaporte, deixa na minha aqui que eu me viro. E aí eu sei que dia 10 de janeiro, tava a gente, eu, Leandro. O Leandro, puta, parceiraço, super gente fina. Mas assim, eu falava inglês médio. Ele não falava absolutamente nada. E a gente indo para a África, nós três, eu, ele e o Paulo, e o Leandro, por exemplo, ele levou o notebook dele e ele tinha que levar uma porcaria de uma tela de computador que o notebook não funcionava sem a tela. E, tipo, várias histórias. E eu perdi meu computador no aeroporto, porque eu ia ajudar na parte de análise, né? Fazer edição de vídeo, não sei o quê. Eu perdi meu... Deixei meu... Nossa, meu computador eu esqueci no aeroporto no Brasil. É, só fui perceber a hora que cheguei lá. E, mas, enfim, a parte mais legal ainda foi de realmente ir para o Gabão, né? Nunca imaginei entrar no mar do outro lado do oceano. E sem falar em todas as diferenças culturais marcantes, assim, né? Então, eles são muito religiosos, eles gostavam muito de ir na missa aqui. A gente teve a oportunidade de ir numa missa lá também. E assim, totalmente diferente do nosso padrão aqui, né? Então, foi muito interessante. É, a gente teve a oportunidade de passear nos mercados deles, mercados municipais, assim, que é outra coisa maluca de outro mundo. É, andava na rua, né? A gente passeava no fim do dia lá, andava para todos os cantos, os caras ficavam olhando assustados assim pra gente. É, puta, foi uma experiência fantástica. E, assim, e aí tinha um ginásio nível top mundial, assim, né? Com 6 ar-condicionado dentro do ginásio, ginásio preparado para competição. Do lado tinha um estádio, porque teve há 2 anos atrás, né? Na época que eu fui. Tinha tido a Copa das Confederações de Futebol também, e aí construíram um estádio para isso. E é engraçado porque uma rua para o lado assim, era de terra, na cidade inteira. E a gente estava na capital de um país. Né? Então, se a gente imagina aspectos de desigualdade aqui no país, aqui no Brasil, lá era elevada à enésima potência, assim, todas essas diferenças. As pessoas trabalham de domingo a domingo. É, até 11 horas da noite, então você vai no mercado, tá, o mercado tá aberto, mas não é que é um puta mercado, um extra, não, é um mercadinho que tem uma gôndola com meia dúzia de bolacha. É, experiência com comida também, umas coisas diferentes lá. Puta, é uma das coisas que eu fiz, assim, que eu acho mais legal de tudo, sabe? Eu nunca tinha imaginado de viajar pro continente africano, e muito menos a trabalho, né? Então foi uma experiência animal, assim, a competição em si a gente não foi bem, isso foi parte chata, mas a gente jogou pau a pau com grandes seleções, né? A gente perdeu por 2 bolas para a seleção da Argélia, que era uma seleção forte, a gente perdeu por 1 bola para a seleção da Tunísia, que também era uma outra seleção muito forte. Então, assim, foi animal. E eles, para tudo tem música, né? Pra tudo tem música, então é músico o dia inteiro. E eu lembro até hoje das musiquinhas. E assim, os caras treinavam antes da competição, né? Antes de ir pro Brasil, eles treinavam no cimentão batido, sol do meio-dia, sabe? E aí, quando eles chegaram no Brasil e iam treinar ali no Baetão, ele falava: nossa, aqui tem cobertura. Nossa, você tem aqui o fisioterapeuta tem gelo. É, umas coisas malucas, assim. Eles comiam 5 vezes por dia, né? Porque tinha as refeições e tinha a ceia e o lanche da tarde. Ele falava: cara, não posso, não tô acostumado. Eu vou comer 3 vezes por dia, lá eu como 1 vez, eu vou passar mal. Olha o nível, né, das coisas. Então, acho que foi a experiência cultural, assim, mais marcante de todas. Foi, realmente foi muito legal. Pode falar, Mari. Vido, desculpa.
Não, eu só ia falar que você descobriu que handball é bem mais legal que futebol, né?
Brincadeira. Não, mas você sabe que assim, eu acho que vai perto do que o Lê estava falando antes, né? Eu acho que com as experiências que eu fui acumulando, lá eu tive a oportunidade de ser, junto com o fisioterapeuta camaronês que estava, de ser a referência na saúde. Então, tudo que eu pensava em tentar implementar, ó, a gente vai implementar um controle de carga aqui. Vamos tentar? Vamos tentar. E tudo que eu lançava de ideia era catado, sabe? E a gente tentava colocar em prática. Isso foi legal mesmo.
Mas isso é uma realidade... desculpa. Em questão, quando você tem um clube não tão estruturado, né? Tem os seus... Que acho que é o que o Leandro falou mesmo, né? Você tem os seus problemas de você ter que fazer tudo, como o Luquinhas também exemplificou no começo. Mas é onde você mais consegue aplicar aquilo que você sabe, aquilo que você quer, e é aí que você cresce, né? Você deixa de virar mecânico e tal. E eu acho que essas experiências fazem a gente crescer como profissional e como pessoa, né? A gente pensa isso, né? Do de camarão, eu também tive, mas foi muito menos que o do Bru. Teve uma vez que a seleção feminina veio, eu fiquei junto com a físio da seleção feminina de São Bernardo. Mas a gente tem muito isso no handball no Brasil mesmo, quando a gente vai para os acampamentos nacionais. Então, o Brasil é muito grande, aí você vê menina do Sul com a menina que veio do Acre, e mostra o quanto a gente realmente ajuda, mesmo sendo um esporte pequeno, sabe? A crescer, a dar sonhos, às vezes, para uma criança e ela às vezes pensar numa oportunidade melhor de vida com um esporte que ninguém reconhece direito. Então é bem legal da gente pensar em continuar sempre, né? Mas no próprio Brasil a gente tem muito exemplo disso. E é muito legal, que é o que eu falei. Para mim é sempre a seleção, o acampamento, ou até mesmo São Bernardo é uma experiência profissional, mas uma experiência pessoal muito grande, assim, de crescimento e entrar em contato com muita gente de vários lugares, vários estados do Brasil.
Lê, você ia falar alguma coisa?
Ia, mas já saiu do contexto. Eu ia perguntar
Pode
se eles
voltar.
conseguiam, se no país deles eles trabalhavam com outras coisas, eles conseguiam ser atletas.
Tinham da nossa delegação, tinham dois que eram atletas. Um que jogava fora.
Olha.
Na verdade, os dois jogavam fora. Um jogava em Angola e o outro jogava, eu não lembro aonde, mas era em algum país da África Branca ali, né? Da África para cima do Saara. Né? Tinha um que jogava na França também. Eram três, de 16, eram três, só que eram profissionais, o resto trabalhava ou estudava. Tinha jogador que era jogador do time universitário, pra você ter ideia. E o treinador era o treinador que era do time universitário. Diferente, muito diferente. E mesmo assim chegar lá e fazer bonito, né? Jogar pau com grandes seleções. E era
Sim,
engraçado.
Tunísia é muito forte.
Caras olhando, não lembro agora o nome, o treinador de um deles lá, que era um dos maiores jogadores para eles passavam do lado, assim, olhando pros caras, falando: Meu Deus, eu tô aqui. Foi uma baita
Legal.
experiência. A ideia hoje era a gente conversar um pouquinho sobre as trajetórias de cada um e para realmente para as pessoas que estão num processo de formação, que estão ou que acabaram de se formar, né, entenderem e tentarem vislumbrar e tentarem olhar para isso e falar, bom, é possível ou não, putz, não é o que eu quero, né? É para a gente abrir caminhos para outras pessoas. A gente continua à disposição aí, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, quiserem mandar algumas perguntas, pode mandar no e-mail, pode nos seguir também nas redes sociais, no FTZ Saúde no Esporte, o nosso e-mail é ftzfisioterapia@gmail.com. E acho que é isso. Valeu então, pessoal, boa noite para vocês, boa semana.
Boa, gente. Boa semana
É
para todo mundo.
nóis.